tem uma defasagem, um déficit de profissionais de tecnologia em desenvolvimento grandíssimo. Então, e tem muita gente entrando no mercado. Esse pessoal que está entrando, o Open Source ajuda eles.
Fala pessoal, eu sou o Wellington Santana e esse é mais um EasyCast. Fique ligado e aumente o som.
Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje para mais um EasyCast. Estamos aqui com dois convidados da Firework, o Polito e o Fabrício. E hoje a gente vai falar sobre projetos open source. Bom, se apresenta aí, Polito, Fabrício.
Tá. Sou Daniel Polito, sou sócio-fundador da Firework, uma empresa de serviço de TI em geral. Quer falar você, Fabrício?
Sim. Beleza, pessoal. Então, eu sou o Fabrício, Fabrício JS, no GitHub. Eu sou sócio do Daniel, na Firework, e nós somos uma empresa, né, uma software house, atuamos em diversos modelos de prestação de serviço e desenvolvimento de software, e também atuamos com investimento em startups. E, além disso, como o tópico aqui, né, é do nosso papo de hoje, também temos aí um pezinho legal no Open Source.
Esse podcast é uma iniciativa da EasyDevs, uma empresa que ajuda startups e scale-ups a escalarem seus times de tecnologia. Para saber mais, acesse www.easydevs.com.br.
Bom, eu já conheço o Fabrício Polito faz um tempo aí, né? Eu trabalhei na Firework antes de vir para a EasyDevs. E Firework sempre foi um sinônimo bem forte assim, relacionado ao open source, né? A gente sempre foi sempre incentivado, né, a ver sobre open source, estudar sobre open source. Então hoje o bate-papo vai ser bem massa aí. Aí primeiro eu queria saber de vocês como que surgiu a Firework, o que vocês fazem no dia a dia.
Bom, a Firework surgiu vai fazer oito anos atrás. Eu trabalhava, eu sou fundador, né? Eu fundei sozinho a Firework 8 anos atrás. Eu trabalhava numa empresa de TI, eu era gerente de projetos numa empresa de TI aqui de Bauru. Aí eu fui fazer uma palestra em São Paulo, num evento que é o PHP Conference, que na época era o maior evento da América Latina de PHP. E acabei conhecendo uma empresa que procurava pessoas para trabalhar remoto, né? Então, é uma empresa americana que procurava talentos para trabalhar de forma remota para essa empresa. Eu comecei trabalhando para essa empresa sozinho, pessoa física, home office mesmo, para essa empresa dos Estados Unidos, e odiei de todas as formas. Então, eu trabalhava sozinho, só remoto, odiei, assim, passei 2-3 meses trabalhando sozinho, não gostei. Na época não tinha nenhum coworking em Bauru nem nada, não era uma coisa muito disseminada, e eu sentia essa necessidade de fazer alguma coisa, de colaborar com alguém, enfim. E aí surgiu a ideia de abrir a Firework, onde eu comecei a contratar algumas pessoas, conversei com esse meu cliente, com essa empresa, se tinha a possibilidade de eu me transformar numa empresa e começar a prestar serviço para ela, ao invés de trabalhar diretamente para ela. Ela aceitou e foi assim que se iniciou a Firework lá atrás. E até hoje temos esse cliente ativo, né? Esse primeiro projeto aí que se iniciou a Firework 8 anos atrás, ainda prestamos alguns serviços para eles. É um cliente bem, bem legal.
Bem massa, legal. E você, Fabrício, como que foi aí sua entrada aí na Firework?
Eu e o Daniel, a gente chegou a trabalhar junto, né, muito tempo atrás, lá em 2011. Aí eu tive uma experiência, a gente é daqui de Bauru, né, interior de São Paulo, né. Na época eu tive uma experiência de sair, de ir para uma capital, fiquei uns anos em Porto Alegre, onde tive a oportunidade de trabalhar numa empresa muito legal também, com muita gente bacana, que eu aprendi bastante. E voltando para Bauru, né, comecei a prestar serviço de desenvolvimento também, de consultoria, e aí acabei, né, reaproximando do Daniel, e é o ponto de adentrar, né, aqui na Firework e chegar aqui como sócio dele para a gente expandir os serviços. Isso foi há 4 anos atrás, e desde então a gente tem aí atuado bastante, né, tanto no mercado internacional como nacional, em desenvolvimento de software custom, né, equipes, sob medida e tal, e também no open source, que como você mesmo falou, né, Tom, é algo que sempre permeia, né, a nossa stack aqui, ela é uma stack open source, né, desde o início, sempre foi, e uma coisa que o Polito mesmo talvez não falou, né, mas que o currículo dele, muito mais do que o meu, inclusive, sempre teve, né, as contribuições do open source, que inclusive, quando a gente vai prestar serviço para fora, exportar serviço, é uma chancela muito forte, muito bacana, que que o pessoal olha e fala, pô, legal, essa pessoa ela já é, né, ela tem um histórico ali na comunidade, é o que chancela muito o talento, a capacidade, né, o trabalho. Então, para falar como empresa, o Open Source, ele é inclusive um catalisador de negócio.
Ah, legal, cara. E, tipo, isso veio antes da Firework? Foi algo que veio enquanto ela já estava rodando já? Essa questão de contribuir com Open Source?
Sim, já veio de antes. Eu já era ativo na comunidade Open Source, né, antes de abrir a Firework, né? Na época, 8 anos atrás, o Laravel não era um framework ainda muito famoso, acho que não tinha nem a versão 4, era a versão 3 ainda. E na época eu mexia muito com outro framework que chamava Fuel PHP. Contribuía muito para esse framework, fiz algumas contribuições para o Codeigniter também, e vários outros projetos open source, né? Então já veio de trás, então quando eu abri a framework, eu já abri com essa vertente de open source bem forte, né? Porque é uma coisa que eu já fazia. Inclusive, assim, o Francisco comentou sobre a importância do open source, né? Não só o open source, mas como a comunidade, de uma forma geral, é uma coisa muito importante também, porque eu fui palestrar num evento de PHP aqui em São Paulo, né, no PHP Experience, né, e a partir daí que iniciou esse contato que eu tive com esse americano, né, que ele veio aqui, nesse ano ele veio para quem já foi em evento de tecnologia em geral, sempre tem aquelas pessoas que ou abrem um stand lá captando pessoas, né, tipo pegando currículo para entrar em contato, enfim, ou pessoas ali, no modo geral, ali caçando, assim, para achar pessoas, né? Então, assim, por eu estar palestrando no evento, eu chamou mais atenção para essa pessoa que estava recrutando, né? E, com certeza, as minhas contribuições open source também valeram bastante para eu conseguir entrar nessa empresa americana aí naquela época, né? Então, open source realmente é muito valioso para a pessoa como é meio que currículo aberto, né? Você meio que está provando ali na prática que você tem conhecimento, que você contribui, você está pagando para a comunidade de alguma forma, contribuindo de alguma forma, né?
Legal, cara. E, assim, o Fabrício comentou, né, que o open source é algo que ajudou bastante, né, e vem ajudando vocês a crescerem cada vez mais, né? E isso, assim, tipo, para atração de talentos, como que vocês veem esse ponto?
Como um diferencial. Como um diferencial, porque acho que o termo open source, ele foi já há muitos anos, né, muito usado e evidenciado em diversas partes. Assim, as grandes empresas de tecnologia, né, recentes, sempre cada vez mais investindo e oferecendo coisas open source, né, e fazendo com que a internet, né, e a tecnologia web, no geral, que é a nossa área específica, né, olhando para a tecnologia web, para o mundo web apenas, fazendo com que ele avançasse muito e muito rápido, né? Então, acho que mesmo quem trabalha com tecnologias de linguagens e tal, tudo mais proprietário, viram o valor do open source. Isso é verdade muito forte nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, né? E eu não usei a palavra assim, não foi exaurido, né? É um termo que não está exaurido, ele está pelo contrário. Muita gente ainda precisa entender, precisa passar a utilizar, está usando, mas nem entende, não sabe que está utilizando. E então, quando vem para a questão de atração de talentos, né? São dois pontos que convergem, né? Primeiro, de ser um diferencial, uma curiosidade, né? Uma empresa que gosta, não... Acho que toda empresa utiliza, né? Não vamos falar que é um diferencial utilizar o open source. Mas gostar e ter um approach, né, uma abordagem para com o open source de real, vamos dizer assim, de valorizar ele, né, valorizar ele e contribuir de volta, é muito bacana, é sensacional. Isso ajuda a que algumas pessoas ali tenham uma curiosidade e um interesse maior, né, um talento tem um interesse maior na gente. Ao mesmo tempo que nós também temos um interesse maior em talentos que têm que gostam do open source, né, e que tem ali no open source, como o Polito falou, tem ali o seu currículo, tem ali a sua carteirada, né, seu portfólio, vamos dizer assim, né, não que precise ter, né, necessariamente, mas mostra todo um conjunto de características muito bacana, né, que a gente já consegue, pela participação open source de uma pessoa, saber muito dela, né, do desenvolvedor, da capacidade dele e tudo mais.
Ah, legal, cara. E vocês veem que o open source, tipo, a evolução dele está crescendo cada vez mais, essa questão de contribuição? Você acha que, principalmente aqui no Brasil, né, é algo que está distante ainda? Como que vocês enxergam isso, assim?
Eu não tenho estatísticas, Tom, mas a percepção, né, da prática é, sim, aumentando cada vez mais, né, no Brasil principalmente, porque era algo, né, era muito comum o pessoal estar utilizando coisas open source e dependerem de fóruns e algumas coisas assim, como Stack Overflow, para se resolverem, evoluírem e aprenderem. Hoje, acho que também com a maturidade que os projetos open source têm atingido, todos esses usuários, mesmo mais novos, estão já muito mais próximos dos autores open source. E esses autores estão suportando melhor a comunidade. Então, acho que a maturidade, né, é uma palavra bacana. Como eu falei, já há muitos anos, né, o open source evidenciado, mas a maturidade cresce cada vez mais. Então, essa maturidade crescendo faz, sim, com que, inclusive, o público, né, a gente tem uma defasagem, um déficit de profissionais de tecnologia em desenvolvimento grandíssimo. Então, e tem muita gente entrando no mercado. Esse pessoal que está entrando, o open source ajuda eles a entrar. Então, sim, tem muito espaço para crescimento.
Acho que um outro ponto do open source também de crescimento é que eu acho que uma coisa que está se perdendo, né, não se perdeu 100% ainda, é esse misticismo de que, para fazer open source, o cara tem que ser muito bom, o cara tem que ser fera, codando, enfim, tem que ser um cara de nível muito alto, né? E hoje está cada vez criando-se mais esse entendimento de que, bom, qualquer pessoa, em qualquer nível, consegue ajudar de alguma forma com open source, seja com probleminhas pequenos ou documentação, enfim. E a comunidade como um todo também está começando a se tornar mais amigável para pessoas com menos experiência. Hoje, quando você vai no GitHub, você tem eventos tipo Hacktoberfest da DigitalOcean, que incentiva e traz todo mundo para open source. E também quando você vai em repositórios open source, o pessoal coloca lá bastante coisa tipo Good First Issue, né, que é o primeiro ticket, ou iniciante, ou um easy fix ali. Então hoje a comunidade também tá tentando se tornar mais amigável para pessoas com menos experiências ou mais inseguras conseguir participar também.
Legal. E, tipo, vocês acham que a popularização, né, do GitHub como uma ferramenta para você hospedar esses códigos, assim, tipo, tem ajudado bastante, ajudou, né, bastante nessa evolução? Porque, tipo, eu lembro que quando eu comecei a desenvolver, tipo, já ouvia falar sobre open source, mas era isso que eles falaram, né? Tipo, era só a galera que era considerada os mais top que...
Era fechado, você tinha que entrar no mailing list, tinha aprovação. Era bem mais fechado. O GitHub com certeza ajudou bastante nisso e popularizou também, né? Porque é uma ferramenta muito boa, né? Muito mais fácil de usar.
E, assim, em questão de conteúdo, assim, para contribuição, vocês acham que hoje... Porque, assim, tem a questão, tipo, de você... Como começar a contribuir com open source, né? Eu acho que, tipo, essa deve ser a maior dúvida da galera, assim, né? Tipo, como começar a contribuir com open source, né? Tipo, vocês acham que hoje é mais fácil? Ou, tipo, é a mesma coisa, só que por causa das ferramentas, né? Tipo... ajudar a galera a se envolver mais, né? E a comunidade estando mais aberta.
Eu acho que, assim, para você se envolver e começar, é muito importante você entender o porquê que você está fazendo aquilo, né? Existem diversos tipos de projetos open source, né? Então, com certeza, você no seu dia a dia, ou no seu trabalho, ou por um hobby, um gosto pessoal que você tenha, né, aquém do seu trabalho diário que seja, você vai... possivelmente existir ali algum projeto e falar, olha que legal esse projeto, eu gostaria de contribuir para esse projeto, né? Então, tem vários motivos diferentes pelos quais pessoas decidem contribuir para o open source, né? Então, sem dúvida, o crescimento, a popularização, né? Não só por grandes empresas investindo, como pela democratização, como vocês acabaram de comentar, né? Que o GitHub facilitou bastante. Faz com que seja mais fácil hoje as pessoas encontrarem esse projeto que é simpático a elas, entendeu? Elas serem simpáticas a algum projeto e ajudar. Então, assim, às vezes o pessoal, eu sou um programador, PHP, eu utilizo Laravel, utilizo tal, 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 um monte de coisa, open source. Legal, mas às vezes a pessoa ela não está ou disposta, ou tão interessada, ou ela sente ainda uma barreira técnica maior para contribuir com a stack que ela utiliza no dia a dia dela. Tudo bem, mas com certeza tem ali outros projetos, talvez um projeto de um cunho social, de um cunho de sustentabilidade, que o pessoal está fazendo open source e ela consegue contribuir. E ela tem uma, né, um ímpeto ali, uma motivação até maior para contribuir com esse outro projeto. Então, isso é algo que o crescimento em si do ecossistema no como um todo é um ciclo vicioso, né? Quanto mais ele aumenta, mais fácil para as pessoas conseguirem fazer isso e mais ele vai aumentando. Então, com certeza, Tom.
É, legal. Então, hoje a Fire, né, é uma empresa que cresceu bastante com open source, né? E vocês têm bastante projetos, né, open source aí que vocês têm... até recentemente, né, o Fabrício deu uma palestra, né, na comunidade aqui nossa da Easy, né, sobre o Cool, né? E então conta um pouquinho assim desses projetos open source que vocês têm, de como eles são importantes e de como vocês estão vendo aí esses projetos.
Eu vou deixar o Polito falar dos projetos, mas antes da gente falar especificamente, né, de que tipo de projeto que a gente tem, o que a gente tem feito com eles e tal, falar que, né, esses projetos, como a gente falou do início, fazem parte assim, da essência, né, da Firework, a gente sempre preza muito pela questão técnica, não a qualidade, né, como a completude técnica. E trabalhar em projetos open source, a área que a gente atua em open source é em tooling, né, são ferramentas para nós mesmos. São ferramentas que nós, para o nosso dia a dia, para os desenvolvedores, a gente tentou facilitar a nossa vida e a gente vê que, claramente, pô, ela facilita a minha vida, ela possivelmente vai facilitar a vida de mais gente. E eu tenho a perder algo em deixar isso open source? Não, pelo contrário, eu tenho muito a ganhar. Então, né, só queria fazer esse ponto que o fato da gente ter bastante ferramentas e soluções e... stacks de configuração que seja, né, open source, são porque são coisas que são usadas, todas elas são testadas e usadas por nós, né, diariamente ali, né, dentro da Firework, em diversos projetos, diversos clientes no Brasil e fora. E a gente sabe que isso pode ajudar mais gente na comunidade, então não tem por que a gente segurar isso. É por isso que a gente tem todos esses projetos open source focados no desenvolvedor, para desenvolvedor, para facilitar o desenvolvimento de software. Aí o pode falar mais.
Bom, o que você comentou é o do Cool, né? Acho que hoje é o projeto que a gente está mais investindo tempo e pessoas no projeto, né? Então, como o Fabrício falou, a gente foca bastante nessa questão de usabilidade para o desenvolvedor, né? De facilitar a nossa vida. Uma vantagem disso é que nós somos o nosso próprio público-alvo, né? Então, quando a gente sente que está muito repetitivo uma tarefa ou tem alguma coisa ali muito repetitiva ou muito doloroso, né? Uma coisa muito chata de fazer, difícil de lembrar. Enfim, a gente sempre tenta automatizar de alguma forma ou facilitar de alguma forma essa tarefa, né? E a gente torna isso open source para outras pessoas se beneficiarem disso e contribuírem também para a evolução dessa ferramenta, né? E foi assim que surgiu o Cool. A gente tinha... Foi uma evolução, né? A Firework hoje tem 8 anos, né? Então, a gente teve várias formas de configurar ambientes locais de desenvolvimento, né? A gente começou lá atrás com Vagrant, depois veio o Docker, aí a gente começou a usar algumas ferramentas como Vessel no Docker, uma outra que chamava ProBash, enfim. A gente teve toda uma evolução de ferramentas, todas resolviam um problema de uma forma, às vezes para outra não dava muito certo. Foi aí que surgiu o Cool. Então, o Cool é um projeto open source nosso, que é para facilitar a configuração de ambientes locais. Ele utiliza Docker por baixo, né? Docker Compose, porém o usuário não precisa ter conhecimento nenhum de Docker. Ele consegue utilizar a ferramenta de uma forma amigável, ele não precisa instalar nada na máquina dele, senão só o Docker, e ele consegue configurar, utilizar diversos tipos de stacks e projetos no local dele sem muito trabalho. Então, o que foi pensado e o principal do Cool foi configurar ambientes locais, não importa a stack, mas que funcionem de uma forma bem parecida. Então, se você trabalhar num projeto local com o Laravel, ou com o Nest.js, ou com o Adonis.js, ou com o Symfony, a configuração e o feeling de você desenvolver local é bem parecida, né? Se não igual. Então esse é um projeto bem, bem legal que a gente está desenvolvendo, está bem ativo nele. Você quer falar um pouquinho sobre ele também, Fabrício?
Não, acho que sobre o Cool é isso mesmo. É falar que ele, assim, ele é uma ferramenta de desenvolvimento para desenvolvedores, para facilitar ambientes de desenvolvimento. Esse é o cerne, né, o core inicial dele, né? E ele acaba se expandindo, né? Como é uma ferramenta ali que o desenvolvedor já vai utilizar para configurar o ambiente local, a gente tem uma área grande de add-ons, vamos falar assim, né, de funcionalidades extras que a gente consegue colocar para facilitar a vida do desenvolvedor. Inclusive, a gente tem trabalhado bastante com deploy de versões testes, né, da aplicação. A grande vantagem dele, como o Pedro falou, o que tem que tirar dele é a simplificação. Ele vai permitir você tirar proveito das tecnologias como Docker, como Docker Compose, e eventualmente quando você utilizar o deploy até de Kubernetes, de uma forma muito mais fácil. Então, assim, tirar a curva de aprendizado. Isso é uma necessidade que nós temos internamente. A gente tem dezenas e dezenas de projetos, com dezenas e dezenas de desenvolvedores, que eventualmente ficam trocando, né, de projeto, de assignment. E um líder de projeto, por exemplo, que está olhando para 2, 3 projetos ao mesmo tempo, ele tem que subir e descer projetos ao mesmo tempo na máquina dele. Ter uma facilidade como essa é muito importante. É muito importante. Então, um caso de uso clássico como o nosso é esse, né? De pessoas com vários projetos que precisam padronizar. Para equipes grandes, padronização. Padronização é importantíssima. O tempo de onboarding de um novo desenvolvedor no projeto é reduzido drasticamente, né? Quem nunca perdeu 2, 3, 4 dias, seja de um novo emprego ou de um novo projeto dentro da empresa, configurando o ambiente. Então, né, se a gente vira e fala que você consegue ter isso no tempo necessário para buildar uma imagem, que seja, né? Então, assim, minutos, é sensacional. Então, é isso que o Cool oferece hoje. E, em volta dele, né, temos várias imagens Docker, open source, temos configurações de CI/CD para GitLab, open source, que utilizamos. Como eu falei, né, coisas adjacentes que fazem sentido, que nós utilizamos e estão sendo gradativamente ali, estamos acumulando elas no nosso portfólio open source.
Legal. A gente tem usado o Cool, né, principalmente na parte de Node aí, tem ajudado bastante. Esses dias aí até a gente precisou mudar um servidor lá e, tipo, até configurar todo o ambiente. A gente falou, vamos usar o Cool aqui mesmo. A gente foi rapidinho, assim, realmente, bem, bem massa o projeto. A gente gosta bastante lá. E dá uma conferida lá, pessoal. O quão importante vocês acreditam que é pro dev contribuir, assim? Tipo, a gente já falou um pouquinho, né, sobre hoje, né, que as empresas têm olhado, né, pro GitHub das pessoas, vendo o que elas estão fazendo, o que elas têm contribuído. Tem mais algum ponto, assim, que vocês acreditam que é importante o dev contribuir?
Eu acho que, assim, tirando essa vantagem que a gente já falou sobre o seu portfólio, o seu currículo aberto, que é meio que uma comprovação de que você manja, que você está contribuindo, também tem a questão de aprendizado, né? Acho que quando você se dispõe a resolver algum problema em algum projeto open source, independente da dificuldade, você sempre vai ter que aprender alguma coisa de alguma forma, né? Então, você vai ter que ir no projeto, você não vai fazer do seu jeito, né? Você vai ter que entender o projeto como está sendo feito para seguir o padrão daquele projeto. Então, ele te ensina um pouco sobre ser um pouco mais flexível e seguir um padrão, te ensina com relação a aprender realmente, porque às vezes você não sabe, você vê como foi feito alguma forma aquele projeto, você aprende alguma coisa. Então, assim, o aprendizado de open source é algo muito interessante, ele te força a aprender. Então, assim, às vezes, por exemplo, você fala, eu tô com um tempo livre aqui, vou estudar ou assistir algumas séries enfim, lá do Udemy, alguma coisa assim, você assistir algum curso, né? Cara, você parar para você ajudar em algum projeto open source, desprender algumas horas por semana, enfim, ou algum tempo que você tem, vai ser um aprendizado também. Você vai aprender de alguma forma naquele projeto e também vai contribuir com o seu profile, né? Com o seu perfil público na internet, né? Ele com certeza vai te ajudar na sua carreira a te valorizar como profissional.
Acho que só um ponto também importante é que, assim, tem muita gente muito boa e muito capaz que não contribui e utiliza, mas assim, você não precisa necessariamente ser um contribuidor, tá? Mas é você participar de uma discussão, quando você tem um bug, por exemplo, num projeto open source, você ir lá criar uma issue, passar dados, ajudar na solução do problema, apenas discutindo. Ou então, ah, você utiliza um framework, está tendo uma discussão lá sobre uma nova proposta, um novo, né, uma nova feature. Você não precisa ir lá codar aquela feature, mas você tem algo de valor para enriquecer aquela discussão. Então, assim, só citar que o open source não é apenas desenvolvimento. Tem até um movimento bacana, o pessoal fala, né? All contributors. É, todos os contribuidores. Tem muita gente que contribui só testando, tem muita gente que contribui. É, se você está lá num projeto open source e você pega o build diário dele, que é totalmente instável, você está testando ele e, né, reportando bugs, você é um super contribuidor daquele projeto, apesar de você não estar desenvolvendo, né? Então, só tirar também esse mito, né, essa falha de conceito, de que, pô, eu tenho que ir lá, eu tenho que criar um pull request, ser aprovado meu pull request, brigar pelo meu pull request. Não, a gente tem que contribuir da forma que a gente conseguir, e não nos sentimos obrigados. Que seja, ah, eu entendo tudo isso, conheço tudo isso, e não estou fazendo nada disso. Tudo bem, então disseminar esse conhecimento, né, para juniors, para o pessoal que ainda não tem, já também é um papel super, super importante aí.
E assim, hoje, eu tô aqui, uma galera que está querendo começar a contribuir, que vocês indicariam, assim, essa galera que quer começar?
Como eu falei antes, acho que assim, tem muito tipo de projeto e coisas diferentes. A primeira coisa é a pessoa ver o que que ela... Ah, ok, eu quero contribuir. Escolhe algo que você gosta, um projeto que você gosta, um projeto que você acha legal. Que, se você utilizar ele, melhor ainda, porque você vai estar já familiarizado, né, tal, se você já tiver usado ele alguma vez. Então, assim, é uma questão ali de ser uma prateleira gigante. O GitHub inteiro, ou a parte de pensamento dele, é uma prateleira imensa de coisas que você pode ajudar em qualquer um deles. Então, e mais um ponto importante que eu, para complementar. Quando também fazer um pull request for contribuir, seja com uma issue, com tudo, há as maneiras, né? Porque o pessoal, cada um é de um jeito, então assim, a comunicação é importantíssima, né? Como comunicar. Historicamente, a gente tem casos em comunidades open source de algum autor, né, algum criador, dono do projeto, talvez ser acusado, né, de não lidar tão bem com pessoas, de não tratar tão bem contribuidores novos e tudo mais. Então, assim, respeito é muito importante para levar, né, e ficar tranquilo, saber aceitar um pull request recusado, né? Esse tipo de coisa é importantíssimo pontuar também.
Eu também acho que você escolher uma ferramenta que você já usa, se você, por exemplo, você trabalha com Laravel, tenta achar alguma coisa que você não gosta do Laravel, que você sente falta do Laravel, ou de algum pacote, enfim, ter tantos pacotes que você coloca no Laravel que você utiliza, que às vezes é uma coisinha simples ali que você pode contribuir com um bug ou com uma funcionalidade nova, ou com alguma coisa que está mal documentada. Documentação é uma coisa que deve ter muita preguiça e não gosta de fazer, né? Documentação é uma coisa bem, bem difícil de fazer, né? Então, assim, às vezes você tem uma funcionalidade ali que você viu no código interno ali que não está muito bem documentado, muito claro, tentar de alguma forma ajudar com documentação, né? Documentação, contribuição de documentação. Todos os contribuidores gostam muito de receber documentação, porque é uma coisa que é difícil e chata de fazer, né? Então, assim, sempre quando tem contribuição nisso, todo mundo gosta bastante. Nem que seja um typo ali, uma correção de alguma coisa escrita errada realmente ali, o pessoal acaba gostando.
Ah, legal. E, assim, uma coisa que eu acho que principalmente quem está começando e quer contribuir, né? Começar a contribuir para o projeto open source, né? Essa questão, tipo, de, o que eu vou começar a fazer, né? Tipo, porque você, às vezes você para e fala, beleza, vou contribuir. Aí você para numa lib lá e fala, tá, mas o que eu vou colocar aqui? Tipo, o que eu vou acrescentar? Acho que já tem tudo, assim. Então, isso de você contribuir com projetos de ferramentas, né, que você já usa no dia a dia, acho que é o mais ideal, assim, né, pra estar tá começando, né? O que vocês veem?
Eu recomendo, assim, quando você entra num projeto GitHub, tem as labels lá, né, que são as tags lá que tem no projeto, né? sempre quando você entra, sempre, normalmente, né, os pessoas que mantêm o projeto, eles colocam a good first issue ou contribution, tipo, eles flagueiam de alguma forma que querem ajuda como contribuição nisso, ou que é uma boa primeira issue para alguém que está novo no projeto contribuir. Então eu recomendo assim, escolhe um projeto que você goste, e aí você vai no ticket e vê os filtros possíveis que tem por labels que tem lá, porque normalmente um projeto, normalmente eles colocam alguma coisa ali. E é uma boa forma, né? Eu lembro de ouvir algum site, o Hacktoberfest, você queria ajuda de alguma forma, só que é só em outubro que eles fazem, né? Que eles têm um site que eles criam um apanhado de um monte de projeto que está participando e tal, mas eu não sei se eles mantêm isso o ano todo, eu acredito que não. Então, a minha sugestão seria começar dessa forma.
Legal. E, assim, vocês têm alguma coisa para levantar no quesito de ponto negativo, assim, de projetos open source?
Eu acho que o Fabrício falou com relação a respeito, eu acho que é um ponto negativo, né? Às vezes você dedica um tempo ali para fazer alguma funcionalidade, né? Às vezes você pensa, putz, isso aqui vai ser legal para um framework. E aí você desenvolve uma funcionalidade, faz tudo bonitinho e tal, abre o request, aí a pessoa simplesmente recusa e não dá nenhuma justificativa, a pessoa que mantém o projeto, né? E muitas vezes ele fala, cara, não gostei, não tô afim, não quero manter esse código depois, né? Então tem essa questão de, tipo, de respeito que às vezes, essa questão de ego que as pessoas têm, às vezes, assim, de negatividade, né? Quando você coloca alguma coisa pública, né? Você também, às vezes, tá fadado a ser criticado, né? Então, às vezes, você escreve um código lá que alguém não gosta e coloca um comentário negativo, ah, esse código tá feio, tá errado, enfim. Então tem alguns pontos negativos que você pode ter que lidar, mas eu ainda assim eu acho que é mais ponto positivo do que negativo, né?
Um ponto, eu não diria negativo, tá? Mas um grande desafio que muitas pessoas, né, alguns mantenedores, né, hoje, veem como um ponto negativíssimo, é o seguinte: open source é construído em cima de open source normalmente. Então, assim, a gente tem uma escala de dependências, vamos dizer assim. De coisas mais básicas para coisas mais, né, elaboradas, mais complexas, maiores. O financiamento da cadeia de open source é um desafio e um ponto muitas vezes negativo. No sentido de projetos, eles têm donos, e esses donos são os mantenedores. Cada projeto tem ali sua governança, suas regras, né, de como ele vai ser, como ele é gerenciado e como ele deverá ser gerenciado, né, pelas pessoas que estão ali. Ele é um projeto aberto? É aberto, mas uns são mais abertos do que outros, vamos dizer assim, né? E o financiamento é um problema sério. Por quê? Porque às vezes, assim, tem empresas, vamos falar, projetos de sucesso absoluto, né? Como o caso de Vue.js, como o caso vamos falar, três projetos, Vue.js e React, por exemplo. React é open source, criado originalmente e feito open source por quem? Pelo Facebook. É bem diferente do Laravel, por exemplo, ou do Vue.js, né? O Vue.js, eu não me lembro a história do carinha lá, né? Mas o Laravel, né? O Taylor.
Do Laravel, pessoa que
parecido com o do Laravel, né? Um desenvolvedor que resolveu fazer algo bacana ali, ficou legal, né? Trouxe ali experiência de outras linguagens, outros frameworks, né? Que ele já tinha utilizado, aplicou e, pô, foi um sucesso, né? E criou um negócio, assim, milionário em volta disso, né? O open source, ele não é de graça, vamos dizer assim. Ele nunca vai ser de graça. Ele, aquele código que tá lá, alguém fez ele, alguém tá recebendo algo em troca dele. Que seja, assim, tô fazendo totalmente sem nenhum... uma questão financeira, perfeito, mas a gente está fazendo por notoriedade, a gente está fazendo por, né? Então existe o pagamento pelo open source. E tem alguns pontos, né, voltando, como eu falei, que é uma cadeia, né, de dependências, tem às vezes alguns pontos no meio que são preteridos. Então, assim, só para dar um exemplo, saiu o PHP 8. PHP é um super projeto, né, que tem por trás a Zend, né, a empresa lá em Israel, que é a mantenedora, né? A empresa responsável pelo desenvolvimento open source do PHP por gerenciar isso. Legal. Tem muitas extensões que são open source e não são oficiais a manutenção delas não é do mesmo grupo que mantém o próprio PHP, né? Então saiu a versão 8 e tem lá um monte de gente gritando pro mantenedor de uma extensão que, meu, não está funcionando com o PHP 8, quando vai funcionar com o PHP 8? E ele simplesmente vira e fala, pessoal, querem fazer funcionar com o PHP 8? É só vocês fazerem o pull request que vai fazer funcionar com o PHP 8. Eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas coisas aqui, e eu não, né, ainda não consegui fechar isso. Então, assim, esse é um pessoal, como a gente falou, do respeito, né? Caindo no que o Polito falou. Mas eles têm que entender que depende deles também. Não tem como eu esperar que aquele cara que originalmente fez algo super bacana que eu estou utilizando, ele vai continuar e vai ser capaz de fazer no tempo que eu preciso. Mas isso que é o legal do open source. Eu não preciso depender dele para isso. Tá lá, tá aberto, eu posso ir lá e fazer isso. Então, temos que ter essa consciência e, como no geral, olhar como, assim, tem cada vez mais o pessoal, o próprio GitHub, que é uma comunidade, né, a mais emblemática do open source, tenha lá agora o esquema de sponsor, né, de patrocínio, para a gente patrocinar repositórios. Então, isso é algo muito bacana. Valorizar não é só utilizar, reconhecer, elogiar, ser educado, contribuir sempre que possível, né, para retribuir, mas também retribuir se está no seu alcance. Pô, eu sou um desenvolvedor júnior, estou começando, adorei esse projeto de open source. Eu vou lá e vou patrocinar eles, vou, né, dar um pouquinho do meu dinheiro ali por mês, por ano, para ajudar ele? Talvez não. Mas, pô, você é uma empresa que está com um negócio, um produto super estabelecido, faturando bacana e tal. Será que você tem capacidade, né, de patrocinar alguns projetos open source? Seria sensacional. E, assim, é win-win, né? Porque você está ganhando porque aquele projeto existe. Então, é do seu interesse que aquele projeto continue existindo. E é do seu interesse também ser vista como um apoiador do open source. Então, assim, acho que isso é uma mentalidade que ainda não está muito difundida. Tá, como os mantenedores estão se empoderando e falando cada vez mais, né, sobre isso, acho que é uma tendência cada vez maior de haver mais patrocínio, que vai facilitar e ajudar e manter coisas boas. Se é algo bom, está sendo usado, o pessoal gosta, e o pessoal vai chegar ao ponto, né, de patrocinar isso, vai ajudar muito que projetos, né, sejam selecionados, né, pela comunidade, pelos usuários, para que eles avancem cada vez mais.
Eu acho que a tendência do open source é ser alguma coisa parecida com eco-friendly, sabe? Tipo, empresas verdes, tá? As empresas de tecnologias que contribuem com open source, tem algum selinho ali, enfim. Acho que vai evoluir para uma coisa desse nível, assim, de que hoje em dia as empresas estão cada vez mais criando seus projetos open source, né? Então, assim, Microsoft, as empresas muito grandes, assim, elas têm um monte de projeto open source, né? Mas empresas que nem como o Nubank, ou empresas nacionais, assim, startups, eles também têm os projetos open source, mas eles também começam a patrocinar eventos open source, a patrocinar a comunidade, a patrocinar projetos, né? Então, acho que isso é uma tendência que realmente está crescendo também, de ajudar o financiamento em cima do open source.
Acho que essa questão, né, também de... Porque às vezes a galera fica muito assim, né? Tipo, de usar projetos open source e eles querem saber, tipo, a empresa que está patrocinando por trás, né? Então, já vi muita gente tomando decisão, tipo, não vou usar Vue porque, tipo, não tem uma grande empresa patrocinadora por trás, né? Tipo, eu vou pro Angular, que é o Google por trás, ou o Facebook, que é o React, né, que é o Facebook, né? Mas tá aí, tipo, vários frameworks, né? O Vue, né, que, tipo, é um excelente framework e, tipo, patrocinado basicamente pela comunidade, né? Hoje em dia tem bastante empresa, né, por trás, né? Acabei de entrar aqui no GitHub do Vue aqui, eu vi que ele tem bastante apoiadores, bastante sponsors, né?
O que tá se transformando hoje, que é uma coisa que é muito interessante, é o oposto agora, né? Que, na verdade, os projetos open source estão virando empresas, né? Tem vários desses casos, né? Por exemplo, o Vue, né? Que o Vue não, ele não criou um produto em si, né? Porque o Vue, ele tem ali toda a comunidade, eu acho que onde ele monetiza são nesses patrocinadores e também, tipo, em curso, palestra, certificação. Acredito que a forma de monetizar desse projeto seja isso, né? Mas tem vários projetos, como que chama isso? Aquele Strap, não sei se você conhece o Strap, que é aquele framework, aquele headless CMS. É um projeto que começou como open source e aí ele começou a criar módulos pagos e, tipo, plugins pagos em cima de um framework open source. Então, assim, hoje tá meio que virando a chave, né? Então, por exemplo, tem o IndieUI, tem o IndieCSS, né? que é um projeto open source, que aí a empresa, as pessoas envolvidas começaram a criar produtos, partes pagas em cima do produto, né? Então, hoje em dia está se tornando muito, cada vez mais comum isso das pessoas monetizarem o projeto open source de alguma forma, né? De um prime, né? Tipo VIP, né? Você paga alguma coisa aqui, ou até os sponsors mesmo, que normalmente os criadores, quando você faz sponsor no GitHub, você tem acesso a um Slack privado. Conforme você vai pagando mais, você vai tendo mais acesso. Tem uma reunião mensal com o cara por uma hora, por exemplo, enfim. Que nem o Patreon lá dos youtubers lá, o GitHub também tá criando essa parada de que você paga e você vai ganhando, tipo, coisas por isso, né? Então...
É bem legal isso. Tá vendo aqui esse Strap aqui? Ele tem, tipo, o plano free dele, e aí conforme você vai pagando, você vai ter acesso a mais features, e também tem aquela questão, tipo, ah, de estar no seu servidor, no servidor deles, né?
Exatamente. É que nem o Next.js com o Vercel lá, então ele tem ali o open source, que é muito forte, né? O Next.js é absurdo hoje em dia, né? E é muito open source, é bem aberto, assim, é bem, bem bacana, né? Mas tem ali o pago ali, que você tem um integrador ali que você paga ali, e aí tem um monte de benefícios, né? Então, hoje em dia o open source está ficando cada vez mais monetizado, né? De uma forma sustentável, né? Está começando a se tornar mais sustentável.
Bom, acho que a gente chegou aqui ao final da nossa pauta. A gente trocou bastante ideia aí. Eu vou deixar na descrição aqui depois, pessoal, tipo, todos os links aí do GitHub da Fire, do Polito, do Fabrício. Tem bastante coisa legal lá. Dá uma curtida, uma olhada lá e uma contribuída também, né? Tem até uma palestra que o Fabrício deu aí sobre o Ku. Eu vou deixar na descrição também para vocês darem uma acompanhada. Bom, pessoal, então ficamos por aqui hoje. Logo a gente vai ter outros aí. Queria agradecer demais a participação do Fabrício, do Polito. Sempre que a gente troca ideia, eles topam tudo aí. Isso é bem massa. Sempre ajudam bastante a gente também nesse ponto aí de ferramentas, né, e tudo mais. Questão de open source. E queria agradecer a vocês. Prazer aí estar batendo esse papo.
Legal, obrigado pela oportunidade, bom estar aqui com vocês, valeu. Pessoal, toda a comunidade aí, acessem, deem uma olhada no Cool Dev Cool, na nossa ferramenta. Tem um Slack lá para vocês entrarem, quem se interessar, para pedir ajuda, para discutir, para interagir. Então, estamos aí, né, totalmente disponíveis para levar isso que ajuda nós, que nos ajuda no dia a dia, para ajudar vocês também. Então, estamos aí para contribuir.
A gente agradece aí o espaço. E, galera, manda mensagem para a gente aí, caso vocês queiram trocar uma ideia também. Open Source e comunidade é para isso, né? Então, tem o LinkedIn, tem o GitHub, tem o Slack lá. Então, caso vocês queiram dicas e ajuda, enfim, mandar uma mensagem para alguém aí. Nunca... todo mundo que mexe com Open Source, quando recebe mensagem, eu queria ajudar em alguma coisa, tem alguma coisa aí para me ajudar, enfim. Então... caso vocês queiram contribuir também, perguntem, né? Entrem em contato com as pessoas que contribuem, que elas também podem te ajudar a direcionar, fazer alguma coisa aí.
Legal. Bom, pessoal, beleza? Obrigado e tchau, tchau. Falou!